Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Love the Problem. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que é super importante. Se você trabalha com produtos, se você aí está dentro de grandes empresas, criando novos produtos, novos serviços, se você trabalha com projetos ou se você está empreendendo, esse assunto é super importante. Hoje a gente vai falar sobre Product Market Fit. E para isso eu tenho dois convidados aqui de peso para falar sobre esse assunto. Então, encontre uma posição confortável aí, aumenta o volume. Editor, solta a nossa vinheta.
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Bem, então como eu disse para vocês, hoje eu tenho dois convidados aqui super especiais para falarem sobre esse assunto de Product Market Fit. E eu vou introduzi-los aqui, mas eu quero deixar que eles se apresentem. Vou começar aqui por ele que está aqui pela primeira vez no nosso podcast, no Love the Problem. Foi a pessoa que me apresentou para esse termo lá em 2013 e alguém que entende muito desse assunto. Inclusive foi através dele que eu conheci o Marcos Garrido e a K21, então um amigo aí de longa data. E estamos tendo a honra de receber ele aqui no nosso podcast. Ele que é professor de empreendedorismo na PUC já há mais de 15 anos, empreendedor, tá aqui hoje com a gente para compartilhar aí um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, mas eu quero deixar que ele se apresente também. Então, Luiz Felipe Carvalho, seja muito bem-vindo ao Love the Problem.
Fala, Guga, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. E, você já fez o spoiler todo aí, né? Já falou tudo, que eu sou professor e empreendedor, e acho que isso resume. Ao longo da conversa, eu entro em mais detalhes aí do que eu tô fazendo. Mas, basicamente, sou professor da PUC-Rio já há 15 anos, do Departamento de Administração de Empresas da Universidade, e durante 6 anos eu toquei o Centro de Empreendedorismo também, lá da Universidade, que foi muito bacana, conheci muita gente e tem muita história para contar. E de uns anos para cá, eu resolvi, fiz uma trajetória um pouquinho diferente aí da maioria dos professores, que normalmente fica mais na parte teórica, e eu resolvi cair na prática e abrir também uma startup com, enfim, eu costumo dizer para meus alunos, e você foi um deles, vai lembrar, eu falo o seguinte, que falo para minhas turmas, no final da história, eu sou a pessoa que mais aprende, apesar de ser o professor, mas eu sou quem mais aprende. Se você um dia quer realmente aprender alguma coisa, vai tentar ensinar alguém. Isso é a melhor maneira de aprender. Então, foi o que eu fiz nesses anos todos aí na PUC, né? Tentando ensinar empreendedorismo, mas eu tenho o sentimento que eu fui o que mais aprendi, né? Com todos os alunos que passaram lá e as pessoas todas que eu conheci ao longo desse tempo, né? Que estão nesse lugar super especial, que um dia era físico, hoje é online, que é a sala de aula, que é um momento de troca. Então, você imagina o que é essa vivência e você ouvir histórias durante anos e anos de forma recorrente. Isso tudo me alimentou o interesse de um dia ir para o meu laboratório prático, vamos dizer assim, criar uma startup que, e aí eu conto mais à frente aí para vocês. Isso começou em 2018 com essa vontade, os primeiros passos, até que em 2019 efetivamente eu me joguei na água e abri, né, incorporei lá o primeiro CNPJ e aí tem, enfim, tem história para contar. Estamos em 2021, são 2 aninhos, tá no início ainda, mas foi intenso, né? Podcast aqui não dá para ver a minha cabeça, tem cabelo ainda bastante, mas já tá começando a ver o que tem embaixo ali. Né? No já perdi bastante e faz parte do processo. Então vai ser um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho dessa experiência e o que eu vi dos dois lados, tanto do lado teórico e agora trazendo essa teoria para a prática. Então acho que vai dar um recorte bacana e, enfim, trazer alguns conceitos que podem ajudar outras pessoas e empresas e gestores e empreendedores a caminhar aí alguns passos um pouco mais rápido, talvez, do que eu caminhei.
Maravilha, Luiz. Então o que não vai faltar é assunto aqui pra gente conversar, você poder contar essas histórias e a gente aprender um pouquinho mais aí com essa trajetória. E o nosso segundo convidado que está aqui hoje já é um conhecido da casa. Quando a gente fala de produto aqui no Love the Problem, normalmente ele tá na área. Então, Magno, seja muito bem-vindo mais uma vez à sua casa aí, ao Love the Problem.
Maravilha, Guga. E dessa vez, como das outras vezes, estou muito feliz. Eu acho que vai ser um episódio fantástico, né? Além do conteúdo, que é super rico e super importante para quem está nesse desafio de fazer produto ou fazer negócio, poder contar com essa experiência de 2 anos que parecem ter passado 20 anos do Luiz é sensacional. E além disso tudo, é um cara fantástico, né? A gente teve um papo aqui antes de a gente começar a gravar. Eu já te agradeci nos bastidores, mas queria muito agradecer você aqui ao vivo para todo mundo de promover essa conexão e promover esse bate-papo aqui, que eu acho que vai ser rico pra caramba para todo mundo, inclusive para nós.
Valeu, Magno. Obrigado mesmo. Encheu minha bola, hein?
Porra, muito, cara. Sensacional.
Muito bom, adorei. Vamos em frente.
Já é bom pra começar o papo, né?
Legal.
Tamo junto, vamos nessa, então vamos bater papo. Eu sou o Guga Moser, Product Expert aqui na K21 também. E vamos junto bater esse papo, então. Bem, gente, para a gente começar aqui o Love the Problem, vamos tentar entender qual problema a gente está resolvendo com Product Market Fit. Luiz, você que me apresentou esse conceito lá em 2013, pô, isso marcou a minha vida. Queria pedir para você começar aí, compartilha aí para quem está ouvindo, afinal, o que é o Product Market Fit e que problema ele ajuda a resolver.
Então, maravilha, Guga. Olha, eu vou ter que falar aqui vou ter que dar um pouquinho de informação, vamos dizer assim, de bastidor para poder chegar no conceito, né? Prometo que eu vou tentar não ser tão teórico como nas aulas, mas eu acho que antes de falar de Market Fit, a gente precisa entender aí sobre o processo de empreender, assim, de forma bem resumida, basicamente é um processo que nasce com uma visão, uma pessoa, ou um grupo de pessoas que tem uma visão, tá? E essa visão, ela vai se transformar numa oportunidade, num modelo de negócios, e esse modelo de negócio, eventualmente, pode ou não dar certo, e se ele dá certo, se ele mostra sinais que ele está dando certo, você vai fazer aquele modelo crescer e embarcar mais pessoas, né, naquele processo todo de transformação, seja lá o que for que você está criando. Seja uma padaria no bairro que não tinha, ou seja aí um próximo Uber ou coisa do tipo. Tanto faz, tá? Mas o fato é que você vai mudar o comportamento das pessoas e vai caminhar no sentido de isso virar uma inovação, tá? Uma inovação não no sentido só de novidade, tá, qualitativo, mas no sentido de difusão. Então, o processo empreendedor todo é um processo de caminhada que vai de uma visão que está muito dentro de uma pessoa, passando por um modelo de negócios e chegando numa inovação, ou tentando chegar numa inovação. Depois disso, existe ainda outros desafios, né, que as empresas grandes vivem aí muito, que é o desafio de você sustentar essa inovação. É um outro problema estratégico enorme, como é que eu sustento a inovação que um dia eu atingi, né? Mas vamos focar nessa primeira fase aí da gênese, né, do nascimento. E aí, dentro desse processo que vai da visão até a inovação, tem uma fasezinha ali muito interessante, que é essa fase da startup, tá? E as pessoas falam, mas professor, empresa tal é startup, não é startup, o que é startup? Enfim, na área de ciências sociais, negócio, você pode definir os termos do jeito que você quer, tá? Eu sigo a definição e acredito muito nessa definição do professor Steve Blank, tá? Que é um professor, originalmente ele foi empreendedor, depois foi dar aula na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e depois foi para Stanford, né? E o Steve Blank tem a literatura brilhante, né? É o livro deles lá, o The Four Steps to the Epiphany, né? É um livro que deu origem depois para o Lean Startup, né? Ele foi professor lá do Eric Ries, que criou o Lean Startup, né? Inclusive foi um pré-requisito, não sei se as pessoas sabem, o Eric Ries veio pedir dinheiro pro Steve Blank, né? Ele já era professor e investia. Ah, investe aqui em mim. O Steve Blank falou, invisto, mas você tem que assistir minha aula. E ele assistiu a aula, na aula dele lá, que na época era em Berkeley, e aí ele conheceu o modelo de Customer Development, né, do Steve Blank, e a partir disso ele juntou com outros insights que ele tinha de Lean Manufacturing e por aí vai, né, método Toyota, e criou o termo Lean Startup em cima dessas ideias. E acabou que, eu acho, na minha opinião, que o conceito, a metodologia que ele criou, acabou dando até mais certo do que a empresa que ele queria criar, né, e trouxe muitos louros aí para ele e para o próprio Steve Blank, né? Mas pessoalmente eu gosto muito do trabalho do Steve Blank e admiro muito tudo que ele faz lá, né? Que ele fala. Então, o Blank, ele tem a definição de startup, que é muito curiosa, que fala o seguinte: startups são organizações temporárias, tá? Temporárias, projetadas para encontrar ou para descobrir um modelo de negócios que seja recorrente e escalável. Então, você fala assim, ah, empresa tal é startup? Eu pergunto para os alunos. Aí, geralmente, as pessoas vêm nessa interpretação. Se a empresa é meio cool, se ela tem um lance de tecnologia ali, tem um charme, é startup. Se é empresa velha, não é startup, né? Não é por aí, pelo menos nessa interpretação do que é startup. Startup é uma empresa feita para aprender. É uma organização criada para aprender. O foco dela é aprender. Aprender o quê? Aprender ou descobrir o modelo de negócio que funciona. Então, aí a gente se aproxima da sua pergunta inicial, que era o Product Market Fit. Né? O que é o Product Market Fit? O Product Market Fit é justamente esse modelo, esse momento onde a startup encontra o modelo de negócio que funciona. O Ash Mauria, né, até você citou ali nos bastidores antes, ele coloca muito bem no livro dele lá no Running Lean, que o que a gente cria no início, depois da visão, é o chamado, que ele chama de plano A. É o plano A. É o plano para você embarcar e começar a jornada. Então, o livro dele é do plano A até o plano que funciona. O que você tem que fazer do plano A até o plano que funciona? Que é justamente o que uma startup faz. Uma organização feita para aprender, extremamente ágil, porque ela está disposta a trocar elementos fundamentais do modelo de negócio dela. Mesmo se isso vai sacrificar uma mudança de marca ou do que for, né? Até mesmo sacrificar o cliente, às vezes, em alguns pontos, nesse início, em troca de aprendizado, de validação. O que a startup quer buscar ou descobrir é o modelo de negócio que funciona. E isso, quando ela começa a encontrar esse modelo de negócio, ela começa a entender, ela começa a perceber ou visualizar o que, que ela vê, né? É um canvas? Não é um canvas, né? O que ela vê são as chamadas evidências de tração, né? Ou traction, o pessoal fala em inglês. Então, o market fit é o momento que você já está, o product market fit, que você está vendo tração. Tração em quê? Em vários elementos. E aí, eu gosto muito da definição do Mark Andreessen para product market fit. E o Mark Andreessen é um empreendedor brilhante, né? Enfim, todo mundo sabe, o cara criou o Netscape lá atrás, no início da internet. Depois, ele acabou criando, né, junto com o Ben Horowitz, a Andreessen Horowitz, que é uma das empresas mais bem-sucedidas de capital de risco do mundo. E são referência aí de, enfim, por eles já passaram centenas de startups que hoje estão aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. E o Mark Andreessen, ele tem a definição curiosa que ele fala assim, olha, é difícil definir o que é Product Market Fit, mas você vai saber se você não está tocando o Product Market Fit ou se você está tocando. Eu até destaquei aqui um artigo dele, que é muito interessante, que ele fala o seguinte, né? Você pode... Eu vou ler aqui um pouquinho, né? Traduzir que está em inglês. Mas ele fala assim, você pode sempre sentir, né, se você, o market fit não está acontecendo. Aí ele fala, né, os clientes não estão percebendo muito valor no produto, né, o boca a boca não tá acontecendo, o uso não está crescendo rapidamente, né, o usuário ativo no app crescendo, a imprensa não está dando muita bola ali para você e você está naqueles press release meio blá 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 para aparecer na imprensa, o ciclo de vendas está demorando demais, você não percebe muitos deals, né? Muitos negócios acontecendo. E seja lá que for, qual for o tipo de negócio que você queira imaginar, parcerias ou o que for. Então, você sente que não está acontecendo essas coisas, né? E aí ele falou o oposto, né? Você também sente quando o market fit está acontecendo, né? Os clientes estão comprando o produto o mais rápido que eles podem, né? O growth, o crescimento de usuários está voando, você tem que botar mais servidor. E aí, obviamente, ele está puxando muito para negócios de tecnologia, né? Mas você tem que ficar aumentando o servidor da Amazon lá, bota mais máquina, né? O dinheiro dos clientes começa a entrar na conta bancária, o pessoal, você tem que contratar mais vendedor, mais pessoal de atendimento, né? Os repórteres estão te ligando ali porque querendo fazer, né, uma entrevista porque eles ouviram falar da coisa mais quente que tem. Então, assim, ele descreve com uma imagem o sentimento do market fit. E eu acho que, agora, para finalizar aqui a explicação, aqui na minha experiência que eu tive nesses 2 anos empreendendo aqui com a minha empresa, foi exatamente isso. Exatamente isso. Foi exatamente o que ele descreveu. Você sente. Na primeira empresa, a gente sentiu quando atingiu esse market fit e foi tudo explosivo e muito rápido. Mais à frente eu posso contar um pouco, né? E nessa segunda agora que eu estou criando, que é o NG Cash, que é uma carteira digital focada na geração Z, público adolescente, pré-bancarizado, né? A gente trabalha ali, nosso lema é independência financeira, independente da sua idade. necessidade. Então, nessa startup, a gente está justamente na busca, no momento de busca pelo Product Market Fit. A gente já sente algumas evidências de tração, mas claramente a gente sabe que ainda não chegou totalmente lá. Então, acho que o ponto final do Market Fit é, não é um momento que está assim, olha, chegou ou não chegou. Você vai se aproximando dele, ele é um espectro, mas tem uma hora que você está totalmente dentro, com o corpo totalmente dentro, e você sente que agora eu estou vestido. É como se fosse, acho que uma roupa. Você botou o chapéu, você sentiu, estou chegando. Você botou a camisa, de repente você fala, pô, falta a calça ainda, tá? Então aí depois você bota a calça, depois você vai, bota o sapato, a meia, ou a ordem que você quiser, mas chega um ponto que você fala, agora estou vestido, tá? Então eu me arriscaria a dizer aqui que a gente se veste de Product Market Fit muito mais do que a gente encontra num estalo o tal do Market Fit.
Sensacional, Luiz. Cara, tem uma definição mais simplista do Amori Pinho. Ele é um dos fundadores, ou fundador da Investidores VC, que ele fala que você encontra o Product Market Fit quando você não está dando conta da demanda. É tanta demanda para usar o teu negócio, usar o teu produto, que você não consegue dar conta disso, né? Eu acho que vem muito de encontro com o artigo que você trouxe, com essa aula que você já deu de cara aqui pra gente, e aí voltando na definição do Steve Blank, né? Uma startup é um negócio, uma empresa no estágio temporário, buscando um modelo recorrente e escalável. Então, enquanto você não encontra, né, esse modelo recorrente e escalável, que é você não conseguir dar conta da demanda, eu não encontrei ou eu ainda não estou me investindo do Product Market Fit. Talvez, muito provavelmente, você ainda está no Problem Solution Fit, tentando encontrar um problema ou encontrar uma solução para resolver um problema. Não necessariamente eu tenho um mercado, né? Eu não tenho um business. Possivelmente você está no estágio de um modelo ou uma empresa temporária, tentando realmente encontrar um modelo de negócio escalável. Sensacional.
É, perfeito. Ele só completando, Guga, assim, essa que o Magnus citou, realmente, essa definição acho que ela resume bem. E o Steve Blank, de fato, ele coloca no modelo de Customer Development, né, que é formado por 4 etapas, ele coloca o Product Market Fit bem no meio, que está ali justamente entre o momento que você tem a validação do cliente e a validação do mercado, que são coisas diferentes, e vai passar para o momento seguinte, que é o momento ali focado na criação da empresa, vamos dizer assim, né? A criação do negócio, que é o que ele quer dizer, não é que não tem empresa, mas que é o momento que você vai injetar tempo e dinheiro para replicar. É o Airbnb quando ele nasceu, né? O Brian Chesky e o Joe Jabber foram ali, testaram o modelo, falharam várias vezes até encontrar o modelo correto, completo, né? Mas no momento que eles descobriram, estava ali em São Francisco, Los Angeles e tal, atingiu ali o market fit naquele momento, conseguiu perceber que achou o modelo de negócio. Qual é o desafio seguinte? É escalar. E aí sim, injeta tempo, dinheiro, recurso com toda a vontade do mundo, né? Porque você já tem um modelo que está funcionando, você tem que replicar na costa leste dos Estados Unidos, replicar na Europa, replicar na América do Sul, na Ásia, no mundo inteiro. O modelo deles era global. O problema é que muita gente, às vezes, tenta escalar o negócio antes de atingir o market fit, né? Antes de descobrir qual é o modelo de negócio que funciona. E aí é arriscadíssimo, né? Existe ali um 1% que talvez acerta, né? E pode acontecer, todo mundo pode ganhar na loteria. Mas agora, eu não acho que a gente deveria empreender com essa expectativa de loteria, né? Como é que a gente minimiza esse risco? Então, aí entra o tal do temporário que o Blank fala, que é brilhante, que é o seguinte: o temporário, porque talvez você não vai descobrir o modelo de negócios. Isso deveria ser normal. Então, às vezes, eu escuto estatística do Sebrae lá, não sei o que, e fala, Sebrae que eu digo assim, estatística pública, as startups, as empresas, a maioria das pequenas empresas falham. E é para falhar mesmo. Eu me assustaria se elas dessem certo, todas, seria uma mágica, né? Porque elas deveriam falhar, a maioria, inclusive, deveria falhar. Isso deveria ser normal para o empreendedor. Um output possível e legítimo, inclusive desejável, na minha opinião, é você fechar o seu empreendimento. Os alunos, às vezes, se assustam com isso. Eu falo, você tem que ser um empreendedor serial killer de empresa, de startup. Você tem que matar a sua startup, né? No sentido que ela tem que se provar ali para você que tá dando tração, que o empreendimento tá crescendo. A pior coisa que pode fazer é você ficar tentando deixar ela viva se ela não é um bom negócio. Mata logo e vai para a próxima, cria outra. Então, é o lema do Lean Startup que o Eric Ries coloca: fail fast, fail cheap. Tipo, se é para falhar, se o negócio não é bom, que seja rápido e barato. Isso tem que ser muito bom, é um sucesso você falhar rápido e barato. e ter a chance e ter o tempo, porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Então, você falhar rápido e ter o tempo ali, né, para fazer outra, né, com o aprendizado todo que você trouxe diante, isso é um acerto incrível, né? E acho que a gente está começando a entender essa mecânica, né, no mundo inteiro, de que não tem problema nenhum falhar, desde que seja rápido e barato, com o mínimo de recurso, tá? E que você entenda que a startup é isso mesmo, é feita para quebrar. Agora, o problema é quando as pessoas ficam tentando manter ela viva, começam a inflar ela artificialmente e ela está dando sinais de que não vai para frente, né? E você tenta manter ela viva por anos. E aí entra o problema, né? Aí entra realmente o erro. Esse é o erro.
E isso é impressionante, né, Luiz? Porque é o que eu chamo de escala prematura. Se você ainda não encontrou o Product Market Fit e você está escalando número de pessoas dentro da sua empresa, número de servidores, para atender 1 milhão de usuários, se você não tem um, cara, você está gastando energia, está gastando dinheiro para se frustrar. Só que ao mesmo tempo, né, nessa busca, seja um empreendedor ou seja uma grande corporação, a gente tem uma sede muito grande pelo sucesso. Tem que dar certo, tem que dar certo. Como é que escapa disso, cara? Você tem alguma dica? É uma pergunta injusta, mas... Tem algum caminho que você vê? Como é que a gente sai disso? Porque, no final, é uma questão de modelo mental, né? Como é que eu vou valorizar e vou comemorar porque eu criei algo e ele falhou super rápido e eu gastei menos dinheiro? Como é que eu aprendo em cima desse erro? Porque é uma questão cultural, obviamente, talvez mundial, não só no Brasil. Mas como é que a gente comemora a falha, mas não a falha pela falha, mas a falha com o aprendizado para eu construir o próximo negócio com menos erro, com mais assertividade, enfim. Você tem algum caminho aí, algum site para trazer para a gente?
Eu acho que a primeira coisa é ter consciência desse processo, porque não pode ter glória nesse processo de empreender, tem que estar muito humilde. Não pode entrar, tipo, vou criar minha empresa é um negócio. Eu falo, ó, fica sempre com o pé atrás com a empresa que você está criando, porque ela pode te levar para um caminho muito ruim. Então, não ter esse apego nesse sentido, né, do modelo de negócio da empresa, tá? Eu acho que, óbvio, é natural, o negócio que você está criando, você vai fazer tudo para dar certo. E tem que trabalhar para dar certo, obviamente. Agora, não pode ter esse apego do tipo, porra, tá mostrando que não tá indo, né? E o cara não para, e o cara insiste no erro, no mesmo modelo de negócio. Tenta injetar mais dinheiro para escalar. Então, assim, acho que tá consciente de que essa falha, tá? No sentido de, esse modelo de negócio que eu testei não deu certo, eu vou parar. Eu já vi gente parando. Teve um aluno meu lá, eu admiro muito ele. Acho que eu vou citar aqui, não tem problema, mas muitos anos atrás ele criou a GoBooks, que era um modelo lá novo de aluguel de livro e tal. Assim, ele é muito bom, muito competente como empreendedor, criou a empresa e começou, fez todo o caminho direitinho. Né? Ótimo programador, foi desenvolvendo, e a empresa, todo mundo olhava de fora e falava, cara, essa empresa tá bombando, quem olhava de fora. Mas ele ali dentro percebia que não tinha atração. O que ele fez? Fechou. Quando ele fechou a GoBooks, muita gente disse assim, caramba, esse cara tá louco, porque é uma marca, todo mundo conhece, não sei. Mas as pessoas não entenderam, né, a visão dele, ele tava correto, não tava dando tração àquele negócio. Então, para, né? Uhum. Isso é importante, né? Falhar nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter uma diferenciação muito grande entre, assim, o que é falhar um modelo de negócio e o que é falhar a sua visão. Porque, assim, a visão, essa você não precisa matar por causa do negócio. Ela pode tomar formas diferentes. Aí eu recorro, assim, acho que quem melhor explicou isso foi aquele consultor, o Simon Sinek, com o famoso Círculo Dourado, né? Tem o why, tem ali o como, né, o how, e tem o what. O why você não precisa matar. O que eu estou promovendo aqui não é matar o propósito, não é matar a visão, é o modelo de negócios. Isso que eu acho que tem que ser compreendido. Então, acho que para empresas, por exemplo, que estão fomentando o empreendedor, ele tem que entender isso muito bem. Porque especialmente quando é empresa grande se metendo em startup, é um negócio perigoso, porque são dois mundos, na minha opinião, assim, bem diferentes. O empreendedor é um bicho selvagem, assim, que toma decisões gut feeling. Como diz o Steve Blank, empreendedorismo parece muito mais com arte do que com ciência. Tem um vídeo dele falando isso. Então, é o cara que acorda às 3 da manhã e toma decisões loucas e não sei... Então, assim, a empresa, às vezes, grande, quer fomentar o empreendedorismo, ela fica só injetando dinheiro, não vai mais. E direcionando, é pra cá, e tem que ir pra cá, e tem que ir pra cá, tem que ter sinergia com o nosso negócio lá. lascou, vai matar. Tem que deixar morrer, né? E rápido, esse que é o ponto. E por isso, Guga, só pra fechar, esse foi o sucesso da Y Combinator, né? Quando o Paul Graham criou, qual foi o sucesso? Porque tinha um modelo anterior que era de incubação, que é protege. A aceleradora, se você pensar, é o oposto. Não é um funil que vai entrando, você vai segurando, só sai quem tá... O acelerador é um cilindro. O que entra, sai. Pelo menos na origem lá era isso. Entrou o bet, pá, é rápido, morre todo mundo ali, sai todo mundo. Uns saem mortos, outros saem vivos. E não tem problema nenhum com isso. Quem saiu morto, né, é igual joguinho de videogame. É só você apertar pra jogar de novo. Volta lá pra cima do cilindro. Aproveita que é bom assim. É simples e bom assim. Só que as pessoas não, a maioria não consegue ver desse jeito. E aí, né, acho que é o lema do mercado do OLX lá. Desapega. Tem que pegar o pessoal da OLX pra usar o lema pra startup. Desapega. Né?
Muito bom. Você está falando, Luiz, você citou as grandes organizações que injetam muito dinheiro e a gente passa por diversas empresas e a gente vê isso acontecendo na prática. Porque são pessoas que estão lá tocando um produto, tocando, né, um serviço. Muitas das vezes até que já estão consolidados, já geram um determinado de receita, já passaram em algum momento por esse product market fit, mas a empresa ela quer continuar crescendo, quer diversificar e aí vem aquela famosa ideia, né? Não, precisamos investir em tal área, precisamos desenvolver tal produto. E aí, como a gente tem toda uma estrutura montada, né? Tem recurso. Acaba que esse apego dos times, esse desperdício, ele acaba sendo muito mais fácil de acontecer. E aí, a gente precisa estar atento, né? As pessoas que estão lá precisam, de fato, conhecer essas técnicas, conhecer todo esse conceitual por trás, senão a gente acaba caindo no grande risco de a gente começar a se apegar ou a fomentar algo que não para de pé, que é um produto que às vezes ninguém usa, que ninguém quer. E aí, gente, qual que é o perigo disso tudo? Uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, muito provavelmente acontece que o emprego das pessoas que estão lá naquele projeto acabam ficando em risco mais. E aí as pessoas olham para trás e às vezes não entendem muito bem. Por isso, gente, que é muito importante, a gente falou aqui muito, né, sobre empreender, mas isso acontece muito também no dia a dia das empresas, né? A gente, na verdade, muitas das vezes, às vezes nem chega uma tarefa, chega um projeto pronto, né? Às vezes chega um pedido para validar uma oportunidade de negócio, mas as pessoas automaticamente entendem esse pedido, né? Normalmente que vem de uma alta hierarquia, como tipo uma ordem, precisamos fazer isso para amanhã, e aí começa todo o movimento e isso gera uma série de desperdício. E tem uma frase que eu gosto muito da Ashmauria, que ele fala: focar em escalar um produto antes de demonstrar essa tração inicial é a melhor forma de desperdício que existe. E isso é muito verdade, né? Porque isso acontece muito todos os dias, em todas as empresas, o tempo todo, e a gente precisa ficar atento em relação a isso. E, gente, só fazendo um parêntese aqui, a gente tá falando aqui no nosso podcast, dando várias referências, citando aqui várias pessoas, vai estar tudo lá no nosso backstage. Então, k21.link/backstage, você consegue acessar lá e ver todas essas referências, frases marcantes que a gente tá falando aqui no nosso podcast. Não deixe de acessar aí depois. E aí, Luiz, você falou da sua trajetória aqui com a Trampolim, que foi uma trajetória de 2 anos que você viveu esse product market fit e agora tá vivendo de novo. E aí, durante aqui o nosso papo inicial, você falou bastante sobre sentir o product market fit, essa questão da tração, né, que é algo que a gente vê que tá acontecendo e a gente vai saber quando acontece ou não. Queria ouvir um pouquinho de você aí na sua trajetória da Trampolim. Como é que foi esse processo de sentir esse product market fit? Como que vocês acompanharam, mediram isso? E vocês falaram assim, de fato, o product market fit tá acontecendo ou agora estamos bem vestidos.
Legal, assim, eu tinha mencionado antes para vocês aí no bate-papo prévio aqui, né, sobre a Trampolim, e que é uma empresa de chama de BaaS, né, Banking as a Service. É uma empresa que faz contas de pagamento, né, contas digitais, e a gente conhece várias empresas que são ou foram contas digitais. Tem aí, por exemplo, lá o Nubank foi um dia, o Rappi Bank, Mercado Pago, etc e tal. Uma regulação que o Banco Central lançou lá por volta de 2013, 2014, que deu origem para esse tipo de instituição de pagamento, que não é uma instituição financeira, né? Então, um regulatório um pouco mais leve, né, para dar acesso e melhorar, inovar na área de pagamentos. E no caso, essa empresa que a gente criou, eu digo a gente porque Eu não criei sozinho ela. Ela nasceu de conversas em 2018 lá na universidade, na PUC-Rio. E essas conversas, elas foram se desenvolvendo até que em 2019 a gente abriu efetivamente uma empresa na incubadora da PUC-Rio, o Instituto Gênesis, que já passaram mais de 200 empresas, startups que deram muito certo. Então é um case de sucesso, está operando desde 97. Tá pioneira mesmo, tenho que falar aqui do Gênesis. E eu entrei nesse carrinho, muito nessa de eu sou professor, e ouvi histórias pra caramba nesse tempo, ouvi vários alunos meus que criaram empresa, acompanhei esse processo todo, da folha de papel, do guardanapo ali, né, até empresas grandes, e aprendi muito com eles, falei, agora eu quero fazer também. E estava interessado nessa área de finanças digitais, porque eu me conectei com esse tópico nos últimos anos, e percebi ali que tinha um processo de transformação digital muito grande acontecendo no setor financeiro. E foi um grande acerto ir para essa área, né? Inclusive, isso é uma coisa até que eu posso falar aqui com muita segurança, está escrito também ali nos textos aí do Mark Andreessen, que é o seguinte, né? O que, que é mais importante? Né? Aí ele começa a estar, é a equipe, é o modelo de negócio, é a ideia, é o funding, é vendas, é o mercado. Tudo é importante, mas o mais importante é o mercado, você encontrar um mercado. E nesse quesito, né, a área de finanças, por causa do processo de transformação digital, é um dos melhores mercados para você empreender. Né? Basta olhar o radar fintech, que vocês vão ver a quantidade, centenas de fintechs atacando ali um segmento bancário altamente concentrado, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E agora um momento de oposto, né? É um pêndulo, a vida é um pêndulo, a coisa vai para um lado, depois vai para o outro, o resultado está sempre no meio. Então estava muito concentrado, agora, né, ele pêndulo está indo para o outro lado, então está todo mundo atacando os grandes bancos de todos os lados que vocês podem imaginar, seja pagamento, crédito, investimento, seguros, câmbio, o que for você imaginar, né? Porque tinha ali um mercado muito, muito consolidado, muito integrado, e isso na prática acaba, a área de estratégia, microeconomia não mente, né, a teoria das organizações industriais, acaba que ser mercado ali concentrado, a tendência, né, é você reduzir o nível de serviço para o cliente, você não tem tanto incentivo para atender o cliente bem e aumentar preço, porque você tem um monopólio temporário ali, são os efeitos, né? Então é o que a gente sentia nas contas há 10, 15 anos atrás, aquele, né, várias ineficiências, e pega aí um Nubank, foi uma, pega o Davi Vélez lá, ó, no iniciozinho, falando a visão dele, tem até lá o flip chart, eu mostro meus alunos, tem uma cópia do flip chart deles usando lá o framework do Jim Collins, né, de construção de visão, muito interessante ver esse registro de 2013, e aí ele fala sobre todos esses problemas, e hoje em dia a gente vê, 10 anos depois, o resultado disso, essa transformação toda. Então, assim, mercado é muito, muito, muito importante, né, acho que para o empreendedor conseguir escolher aí um bom mercado para atuar. Mas, a gente entrou nesse segmento de fintech e se propondo uma empresa de tecnologia, né, software, na empresa basicamente no tripézinho ali, computação, design e negócios. Né, e a gente criou uma plataforma de banking as a service. E aí surgiu um cenário interessante, foi tudo muito rápido que aconteceu, né, na empresa, mas entre 2019 e 2020, final de 2020, a gente acabou testando dois produtos. Um protótipo, né, que a gente fez junto com um ex-aluno meu, que também estava empreendendo já desde os 14 anos de idade, que é um fenômeno, né, que é o Mário. Mário Augusto, e o Mário sempre teve na área de mídia, de influenciadores digitais. Ele criou um canal junto com mais dois sócios, né, amigos na época, quando eles eram crianças, e esse canal deu muito certo, tem mais de 8 milhões de seguidores, e aí acabamos nós juntando o Mário com a visão dele lá de distribuição e a gente com a conta digital, falando, vamos criar uma conta aqui, e aí fizemos um protótipo pensando nisso, uma conta digital focada na geração Z, e aí foi aquele trabalho de desenvolvimento de software, né, validação, a gente ia em sala de aula e falava, pedia para os colegas, professores, deixa a gente ir mostrar, ficava ali na frente da PUC conversando com gente, do jeito que o Nubank fez, por exemplo, lá, eu vi imagens deles, acho que na USP ou em outras universidades, fazendo teste, e foi essa a ideia, a gente validando o produto, mas acabou que quando a gente fechou um acordo com a Mastercard, né, para ter o cartão Mastercard, para poder lançar lá o nosso MVP, eles deram uma nota na imprensa. E aí essa nota acabou originando, foi o canal que originou outras empresas a chegarem para a gente. Poxa, vocês criaram uma empresa para os influenciadores digitais, um banco? Cria para mim também. E aí a gente percebeu que tinha um B2B aí fortíssimo. E isso ganhou tração muito rápido, porque a gente, aquela história do você sente os clientes chegando. Eu lembro um dos meus sócios lá, o Luca, né? Ele botava R$500 no espontaneamente, ninguém conhecia de marketing digital, R$500 no Google Ads lá, que acho que ele tirava até do bolso dele, né? E entrava muito lead, porque o negócio tocava mensagem, né? Então, várias empresas, que já é pequenas, médias e até grandes, que já queriam criar suas contas digitais, tem aí a K21, que é a empresa de vocês, né? Por exemplo, quer criar o K21 Bank, né? Ele pode fazer isso tudo sozinho, mas ele pode plugar num BAS, que é o nosso negócio, né? E criar rapidamente, um time to market muito rápido, em um mês, você está com a sua conta digital K21 Bank, e você faz o atendimento, a distribuição, o marketing, por aí vai. Então, esse era o business, né? E aí, essa coisa escalou muito rápido em 2020. E, em paralelo, a gente foi ali meio que testando escondido, fechado ainda, o modelo direto de B2C. E acabou que, em agosto de 2020, a gente abriu esse modelo do B2C também, né? O que é abrir? A gente não estava anunciando, tinha só usuários beta teste, porque imagina, né? É um negócio que a gente tinha que testar bem o produto. Os influenciadores foram em agosto de 2020 para no canal, falaram: galera, agora tem aqui o Nigo Bank. Porra, e aí foi uma explosão. A garotada toda se jogou. E de repente a gente se viu num cenário ali que a gente estava com dois modelos de negócio dando tração, no B2B e no B2C. E aí, encurtando aí a história, né, até porque isso foi agora no ano passado, meses atrás, mas para encerrar, acabou que a gente, enfim, avançou num caminho, né? Alguns clientes se interessaram em incorporar o nosso negócio de B2B, e começou todo um processo aí, uma via de M&A, né, de fusão e aquisição, e essa via caminhou para o negócio de B2B, e aí tinha um motivo muito importante para isso, que nesse negócio de conta de pagamento tem uma parte regulatória muito forte. Então a gente pensou bem e falou: poxa, o que a gente faz? A gente desenvolve em casa esse regulatório, ou a gente se junta com uma dessas empresas maiores que já pode trazer isso pra gente, e, enfim, fazemos aqui o nosso primeiro exit, e vieram ofertas, e, enfim, não dá para entrar muito nesse tópico aqui publicamente, mas, enfim, acabou que essa via caminhou do M&A, e aí eu e Mário, a gente fez uma spin-off, né, antes disso, do modelo B2C, e aí toda a equipe foi lá pro lado do M&A e trocamos ali as participações, e eu e Mário decidimos tocar o negócio novo, que é o Nigo Bank, né, que agora virou a NG Cash, né, que a gente ampliou mais. Então essa foi a trajetória aí das empresas. A gente acabou pegando, né, um seed capital para começar esse outro negócio, montamos uma equipe totalmente nova, né, para esse novo negócio B2C, e hoje somos 26 pessoas. A gente abriu a empresa agora em fevereiro, então é muito nova ainda, a gente está em setembro, né, estamos aí fazendo aí cerca de 6 meses de idade, e tá muito legal. A gente bateu agora aí 500 mil de contas, então sentimos claramente, voltando para o market fit, assim, evidências de tração, e a gente já sente que já colocou uma parte dessa roupa do market fit, não colocou inteira ainda. Tá claro isso pra gente. A gente tem ainda muitos desafios em relação à ativação de usuário, em relação à usabilidade, em relação até o modelo de monetização. Então tem muito feijão com arroz pra comer ainda, né? Pra gente poder dizer que encontramos plenamente ali um modelo de negócio recorrente, escalável, tá? Que é o objetivo da startup. E esse é o nosso objetivo hoje em dia. Então a gente faz muito teste, e aí entra toda essa parte que a área digital é muito boa para empreender, né? Que você pode testar tudo, né? Você pode testar tudo, mudar, experimentar, né? O app de um jeito, o app de outro, e por aí vai. Então, tá sendo uma trajetória muito bacana de empreender, né? Com esses conceitos todos e conseguir medir, né? Eu, antes, teoricamente, eu entendia o que era, mas hoje eu consigo sentir o feeling ali na prática do que é cada coisa, o que é muito, o que é pouco, uhum. Né? O que é esse desafio todo que tem ligado na parte de governança da empresa, né? Você fala teoricamente, outra coisa é você ver ali na prática.
Na prática, né? Skin the game, né? Tá com a pele no jogo. E Luiz, ouvindo aqui essa história muito legal, e você agora no final já começou a conectar um pouquinho ali com métricas, né, de funil, já falou, né, sobre aquisição de cliente, falou do desafio de ativar. Quando a gente fala de product market fit, tem um desafio enorme ali de retenção, né, que de fato é o que vai fazer com que a sua empresa ela consiga ganhar essa atração, né? E junto com a retenção tem a receita, né? Porque a conta tem que ser paga, né? Então o negócio tem que evoluir. E muito legal ouvir a história aí, dessa trajetória aí, muito rápida, né? Da trampolim e agora com o NG Cash. E aí, Magno, eu queria aproveitar, já que a gente falou de métricas aqui, de como começar a medir, o Luiz falou aqui desses experimentos na prática, como que a gente consegue, como é que na prática, no dia a dia ali de quem está tocando o produto, a gente consegue medir essa evolução olhando para essas métricas de produto e ver o market fit acontecendo?
Boa, Guga. Só um parênteses antes de eu responder isso, eu achei curioso, dentro do Lean Startup, o Eric Ries traz, em algum momento você precisa pivotar ou perseverar, né? Você tem que saber exatamente esse momento de pivotar ou perseverar na sua ideia original. E aí o Luiz trouxe uma questão da visão do negócio, né? Você tem uma visão fixa. O Jeff Bezos traz muito isso também, né? Você precisa ter uma visão fixa, mas a jornada ela tem que ser flexível. E aí quando o Luiz trouxe que, cara, a gente na origem, no Gênesis, né? A gente focou em conta digital para jovens, e no meio do caminho apareceu um B2B, me pareceu ser um exemplo genial, Luiz, de vocês conseguirem realmente manter essa visão clara, fixa, mas de conseguir se adaptar na jornada, né? Então, vocês acabaram aproveitando a oportunidade ali do B2B, e agora me parece que também está aproveitando a oportunidade do B2C, que era a ideia, né? Ou era o interesse, ou o foco original do negócio. Achei super legal e queria ouvir um pouquinho, antes de responder a questão das métricas, Google, como é que o Luiz vê um pouco disso, de como é que isso foi muito complicado, complexo de manter esses dois negócios em paralelo, como é que foi? Porque você poderia simplesmente focar no B2B, esquecer o B2C, e agora, com essa janela, né? Estou entendendo que a maturidade do mercado, a maturidade do negócio chegou, e por isso você está com esse sentimento que o market fit está chegando. Mas se você não tivesse priorizado continuar fazendo isso lá atrás, você não conseguiria aproveitar essa oportunidade hoje, né?
Não, perfeito, Magna. A pergunta é ótima e realmente eu vivi isso, tá? Eu vivi isso porque a gente acabou tocando dois modelos de negócio que mostraram ali, que deram essas chamadas evidências de tração. E foi um momento bastante difícil pra gente, que a gente viveu, né? E conversamos com várias pessoas fora e todo mundo é unânime dizer assim, tem que focar, não dá pra ficar querendo fazer os dois, e tá certo, e é isso mesmo. No nosso caso, esse foco, ele acabou se desdobrando, essa ideia de focar acabou se desdobrando no seguinte sentido, vamos separar e abrir duas empresas, e a gente continua junto, né, criar duas empresas, mas isso era uma condição também muito peculiar do nosso negócio, por quê? Porque a gente tinha um time ali que era um time de empreendedores, tá? Então a gente tinha condição de ter um split de empreendedores. E eu acho que isso é uma condição sine qua non para você fazer um movimento do jeito que a gente fez. E por que que a gente tinha um time de empreendedores? Porque a gente no início não tinha dinheiro para criar um negócio. Foi o primeiro negócio que eu tava criando, né? Eles também, né? Todo mundo, né? E quando você tá no seu primeiro negócio, você não consegue levantar capital assim com facilidade, né? Atrair pessoas boas. Então é muito comum você formar empresas com essa lógica de sócios, né? De vários sócios que estão entrando na relação capital-trabalho, o pessoal entra com trabalho. E capital não é uma coisa que está muito presente. De cada vez mais ele vai entrando, conforme, né, você vai mostrando serviço ali, a coisa vai caminhando. Mas no início não foi. Então, as pessoas que formaram esse grupo que formou a Trampolim, enfim, tinham várias pessoas, né? Que era eu, o Lucas... Lucas Pérez, né? O Luca Freire, o Rafael Bressan, o Mário Augusto, que eu citei, e enfim, tinha até outros que nem estavam ali diretamente como sócios, mas que eu considero empreendedores, que eram alunos da universidade, que saíram até dos seus estágios, né, para entrar no negócio e viram a mesma visão que a gente estava vendo, então é muito legal. Mas o fato é que a gente tinha ali vários empreendedores, então foi fácil para a gente fazer o split. E tinha também uma coisa meio que assim, uma espécie de um, como é que eu vou dizer, um carinho por cada uma das visões. O Lucas e o Luca tinham mais essa visão, eles apreciavam mais, tinham até mais experiência no B2B, então foi natural eles liderarem esse lado. E do outro lado, o Mário era um cara totalmente mídia digital e influenciador digital, e eu tinha uma conexão muito grande, porque no início da empresa, quando eu tava ali praticamente sozinho, a minha conexão era mais com B2C. Então, acho que, mais uma vez, eu só tô falando isso porque, para não parecer que é uma regra de bolo. Eu acho que pra gente foi possível fazer esse split, né, e de um jeito continuar com juntos, assim, com todo mundo ganhando dos dois lados, apesar de não ter sido um processo simples, porque aí você começa, né, ainda mais envolvendo esse processo todo do M&A, você começa a botar mais coisas na mesa e começa os interesses todos a se aflorarem. Então tem todo um desafio de governança, que a gente acabou superando isso, graças a Deus. Mas eu acho que, no geral, a regra de bolo é: tem que focar. Se der para fazer o que a gente fez, porque tem vários empreendedores, maravilha. Mas se não der, eu acho que tem que escolher um caminho e focar. E eu acho que, francamente, se a gente tivesse nessa situação de que não dá para fazer, criar os dois separados e fazer o spin-off, a gente teria ido pro B2B. Porque o B2B, ele deu a reação muito rápida. Muito rápido. Deu mais rápido, muito rápido. Né? E é muito menos arriscado também. Tá? A verdade é essa, porque o B2B você tem ali um outro cliente em cima que está fazendo a camada toda ali do atendimento, da parte de distribuição, divulgação, que tem muito sunk cost, muito custo afundado ali, né? Quando você faz esse investimento em mídia. E para você trazer rede é um desafio muito grande, né? Então, o B2B ele é menos arriscado, e acabou que a trajetória do B2B foi muito rápida por esse motivo que eu te falei. Acho que a gente surfou sem querer uma onda que estava se formando, e a gente estava no lugar certo, na hora certa, com o produto certo, com a equipe certa. E aí tem, acho que, um pouco de sorte, né, de um jeito, mesmo se a gente trabalha com sorte aí no sentido de que, né, a sorte só vem para quem acordou de manhã cedinho e foi trabalhar, né, para quem tá dormindo na cama nunca tem sorte. Mas, assim, poderia ter saído para trabalhar e não ter dado essa sorte toda. E eu acho que foi uma questão de mercado, tá, porque realmente, na época que a gente criou, inclusive, só mais um parênteses aí também que eu acho interessante vocês terem, a decisão da gente ter criado em casa o nosso back-end lá transacional, não foi uma coisa também planejada, do tipo assim, vamos criar todo esse sistema de banking nós mesmos. Não foi, é porque a gente queria pegar de outro e não tinha. Quem fazia na época que a gente começou não quis nos atender, porque a gente era nada, né? A gente era uma startup sem nenhuma reputação, né? Enfim, disseram assim, vocês são pequenos demais, a gente não está interessado em vocês, quero atender o varejo aqui gigante que está... Né? E de outro lado, quem abriu a porta, né, não tinha condição de fazer do jeito que a gente queria. Então a gente falou, como tinha essa competência toda em casa de programação, a gente falou, vamos fazer. E aí nós hackeamos mesmo o sistema, no sentido de criar o nosso arranjo meio que puxando de outros, plugando em outros, né? Uma lógica ali toda de hack, nesse sentido de, cara, vamos aproveitar as conexões que a gente tem, né? E obviamente teve ali um ponto que eu acho que fez uma diferença grande, que foi no momento que a Mastercard topou ali através de uma emissora lá, que é a Edenred, né, que topou ali atender a gente, e muito na visão que eles tiveram, tipo, poxa, eles estão ali na universidade e é um polo de inovação e eles estavam com essa visão de inovação. Então é bacana ver como a empresa grande pode contribuir também com a startup, com o ecossistema de startup. Né? Compreendendo que às vezes é uma sementinha que está ali que vai florescer. E aí, acho que na hora que a gente teve esse selo, a coisa andou mais rápido, né? Foi um catalisador. Teve outros catalisadores também, né? Uhum. A gente participou de outras coisas, o BNDES Garagem, por exemplo, né? Que foi um programa de aceleração, a própria PUC, teve outros catalisadores.
Sensacional. E Luiz, ouvindo você contar essa história, tem uma questão de intenção também, né? Quando você fala sobre a sorte e tal, quanto mais intenção você coloca na sua trajetória, seja você enquanto pessoa física, um time numa garagem de uma universidade criando um novo produto, essa intenção é super poderosa. E a gente pode, talvez, traduzir essa intenção na visão que você trouxe muito bem, que o Steve Blank traz muito bem ali. E aí, tentando conectar aqui com a pergunta do Guga sobre as métricas, para mim tem ficado cada vez mais claro que quando você está ou criando um novo negócio, ou criando a sua startup, ou com algum desafio dentro da sua organização, se você não tiver uma intenção muito clara, dificilmente você vai ter alta performance. E aí, quando a gente fala sobre produto, né? Produtos digitais, startup, etc., existem três tipos de métricas. E na verdade eu não vou falar exatamente sobre métricas, mas sobre etapas. Ou você está buscando crescimento, que é um dos pilares, ou você está buscando engajamento, ou você está buscando receita. Qualquer atividade que você está fazendo no dia a dia, cara, ela tem que estar conectada. Ou você quer crescer, ou você já cresceu o suficiente, você precisa engajar a sua base, e no final do dia você precisa monetizar. Senão, né, crescimento e engajamento não para de pé. E para mim, quando você fala que a gente acaba vestindo, né, o market fit, o que vem na minha cabeça é que essas três bases, crescimento, engajamento e receita, eles estão equilibrados. Eu nem estou morrendo de fome a ponto de ficar desesperado, no sentido de, cara, eu não estou crescendo, não estou engajando e não estou retendo, mas também não está naquele crescimento miúdo, engajamento quase nada, uma receita que não dá para você pagar as contas. Realmente, eu encontrei, né, eu estou me investindo do Product Market Fit quando, cara, esses três pilares, ele está rodando e eu estou tendo dificuldade para equilibrar no sentido de atender a demanda, né? E aí eu preciso realmente agora escalar servidores, escalar a equipe, porque realmente eu consegui acertar na veia ali. Maturidade do meu produto e necessidade do mercado, essas coisas se encontraram e realmente eu tenho agora um negócio recorrente e escalável. Isso faz sentido? Essa história, crescimento, engajamento, receita, você vê isso nos negócios que você tá criando de forma clara? Como é que você poderia tangibilizar isso, né? Talvez na experiência sua prática aí para quem está ouvindo a gente.
Não, tá perfeito, Magna, exatamente isso. Acho que você resumiu isso com essas três palavrinhas aí. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. O que eu posso só colocar aqui, talvez assim, como é que a gente lida com isso no dia a dia, tá? Estamos aprendendo também. Eu acho que, inclusive, cabe aí, sinceramente, um outro podcast para vocês explorarem toda essa parte de growth, que já é outro bicho, né? Eu nem sou especialista na área, mas vejo, entendo a empresa lá na nossa startup, tem gente tocando isso no dia a dia, né? Tem um ex-aluno meu lá, o Petros, né? Fez engenharia mecânica na PUC, que é o cara das planilhas dos números, e a gente diariamente ver, assim, são planilhas insanas, né, no sentido de número pra caramba e todo mundo vai alimentando, pega lá do Metabase, puxa de Google Analytics, puxa de tudo que é lado e joga os números pra ficar calibrando, né, essas três variáveis que você colocou. Então, assim, na prática é isso, é ver número, né, se a gente tá falando de uma startup digital e tem uma abundância de dados muito grande e você vê direitinho, se você conseguir olhar, tem um desafio técnico mesmo, eu acho que de você ter gente ali que lida bem com os números, que consegue reunir esses números, automatizar o processo de coleta, fazer as queries certas, colocar os pontos de contato certos lá no app para fazer, né, a coleta toda nos touching points, os Firebases da vida, os Metabases da vida e por aí vai. Então, assim, tem um desafio operacional de você trabalhar a métrica, e tem que trabalhar, né? Meu professor de estratégia lá no mestrado, ele já citava uma frase antiga, que é aquela, what you measure is what you get, né? Então, what you measure is what you get, ponto, tá? Então é measure, né? E eu que sou da época ainda, sou velhinho já, né? Da época do ciclo PDCA, é isso, é planejar, executa, né? Check, verifica é isso, é métrica e depois age corretivamente, né? E os números vão se retroalimentando. Só que na startup você faz com uma dinâmica assim, digital incrível. O PDCA gira em um dia, entendeu? Então é um processo muito, muito interessante. Agora, tem um outro ponto que eu também queria reforçar em relação a essa questão do tripé aí que você colocou, é que, pelo menos pra gente, na nossa experiência hoje em dia, o que tá acontecendo é que a gente sabe que tem que atuar nos três, crescimento, engajamento e receita, mas a gente teve que optar por um para ser o espécie do ponta de lança ali, né? Ele não anda sozinho sem os outros, é um pouquinho aquela aquela brincadeira que as pessoas meio que se prendem uma na outra e tem que andar todo mundo junto, né? Mas tem alguém que tem que estar dando meio que o passo. Então, hoje, a gente, na nossa startup, a gente optou pela métrica da receita, o que não é muito comum no segmento que a gente está. As empresas, elas têm um olhar muito maior para o crescimento de base, né? O escalar quantidade de usuários. E aí é uma decisão estratégica, são escolas, eu diria assim, tá? Tem escolas que gostam mais de ir para um lado, tem escolas que gostam mais de ir para o outro. A que a gente seguiu, né, que é uma escola que eu diria que remonta lá para trás, quero citar muito nome, mas uma turma aí que começou ali no Leblon, criando um banco e depois começou a fazer cerveja e por aí foi, né? A escola dessa turma é muito orientada para receita. E a gente se conectou de algum jeito com essa escola, por N motivos, e então a gente está olhando muito hoje para a métrica de receita. Agora, você não pode abandonar, eu acho que aí está a beleza do que você falou ali, é um tripé. Você não pode chegar e falar, o foco é só receita, e aí você não olha para engajamento e não olha para crescimento de base. Não dá. Os três têm que andar juntos. Não, mas tem que focar em uma. Eu acho que uma tem que puxar. Não dá para querer, vou trabalhar as três com a mesma intensidade. Tem que ter uma que, em última instância, qual é a prioridade?
Exatamente. E elas vão oscilar, né? Tipo, cara, hoje, dado o momento, mercado, empresa, receita. Daqui a pouco a gente pode entender que temos maturidade. A outra etapa, sei lá, engajamento, crescimento é a mais importante do momento. Perfeito.
Foi a reunião de hoje. A gente hoje tá vendo, acompanhando a campanha. Os números estão mostrando assim, vocês estão arrebentando em aquisição de cliente. E tá. Né? Como eu falei, a gente bateu já 500 mil de contas, não tem a menor dúvida que vai bater 1 milhão de contas até o final do ano. Os números não mentem, assim, já está. É quantitativo o negócio. Agora, esse número, a gente hoje está falando, ok, mas e o resto? Né? O que a gente tem que trabalhar nesse número para conseguir olhar a nossa mecânica-chave? E aí entra toda a discussão e, enfim, dava um outro podcast só para debater essas estratégias, e eu estou aprendendo muito com isso na prática, não é nem minha praia. Ainda.
A alta aquisição do produto demonstra que existe aí um product fit, né? E aí, pra gente convencer...
O problem solution fit, né, que vocês perguntaram lá no início, eu acho que é isso. O problem Perfeito. Solution fit foi que o Steve Blank bota ali, antes do
marketing. Exato.
Entre a etapa 1 e a etapa 2 está o problem solution fit.
Exato, resolve o problema de alguém. Agora, para a pessoa tirar o escorpião do bolso, né? E aí decidir pagar, é o product market fit, que é exatamente esse momento. Exatamente.
E tirar aí, feliz, Google, e tirar feliz, porque tem muita empresa, reclamar, muita, né, startup que consegue arrancar o dinheiro do cliente, né? E o cliente foi, por algum motivo ele foi para aquilo ali, mas ele não tá gostando. Por isso, a equação, eu sempre vi isso na aula e eu acho muito... Assim, tem uma equação ali de um bom negócio, que é o seguinte, tem um valor que você entrega para o cliente, que o cliente percebe que é intangível, o valor é intangível, o que ele está percebendo ali é intangível, e ele paga um preço, que é o valor que você está capturando ali, e atrás desse valor que você capturou, tem um custo ali da história. Se essas três coisas estão uma distante da outra, porra, é um belo negócio, porque o teu custo está lá embaixo, o valor entregue para o cara está lá no céu, na percepção dele, e você está capturando ali no meio, você tem buffer para os dois lados. O problema é que tem muitos negócios que é apertado, está tudo junto ali, né? O custo está quase tocando ali o valor capturado, e o que você está entregando é quase igual ao valor capturado, em alguns casos é até negativo. Eu quero fazer a maldade de citar um segmento aqui que eu achava que era negativo, não sei se eu deveria, mas eu acho, por exemplo, você TV a cabo, é um negócio. Agora já está meio, já morreu, mas há um tempo atrás é um negócio, você ficar travado naquilo ali, você não gosta, isso era arrancado para pagar, né? E se a pergunta é, você quer mudar? Você fala, quero. As pessoas, aí, o instinto do usuário ou do consumidor, do cliente, é, se ele não percebe muito valor, ele quer mudar, né? Então não é um bom negócio, mesmo se ele tá dando receita. E isso é um perigo, porque eu vejo muita empresa mais solidificada que começa a achar mecânicas para arrancar dinheiro do usuário, né? Mas ela não tá dando esse buffer. Você tem que entregar muito mais do que você captura. Você tem que medir o quanto você está entregando, mais do que você está capturando. Porque senão, o cliente vai chegar ali, ele fica sempre na iminência, né, de aparecer um produto substituto, ele troca. Então, Sim. Na prática, isso é o quê? É o churn da empresa. Empresas que entregam pouco, tem churn alto. Empresa que entrega muito, tem churn baixo.
Faz todo sentido. E aí, para a gente fechar essa parte de métricas, aí conectando com essa, esse ponto de entrega de valor que você acabou de trazer, Luiz, teve uma frase que eu li esses dias do Joshua Seiden, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, num livro que ele tem de Outcome Over Output, e aí ele fala bem assim no livro, ó, você pode gerenciar o que o time está fazendo ou o que o time deve fazer. Isso se chama gerenciar entregas. Mas isso é um problema, porque nem sempre entregas geram valor, certo? A gente pode estar entregando coisa que não gera valor. Aí ele também fala assim, ó, você pode gerenciar, inclusive, o time questionando sobre valores macros de negócio. Como o Magno trouxe, aumentar receita, aumentar engajamento, aumentar crescimento. Mas isso pode ser um problema porque pode não ser específico o suficiente para o time para dizer a direção que ele tem que ir. São coisas extremamente estratégicas, mas podem não ser específicas. Mas, e aí ele termina assim, ó, o que nós queremos é gerenciar resultados, questionar o time em como criar comportamentos específicos no cliente, e esses comportamentos é o que direciona os resultados de negócio. Isso permite que o time tenha autonomia para encontrar a melhor solução e se mantenha focado na entrega de valor. E no final do dia, quando a gente fala de Product Market Fit, o que a gente está dizendo é exatamente isso. Como que o nosso time consegue gerar comportamentos no nosso cliente para fazer com que ele, com que a nossa marca cresça, com que ele aumente o engajamento, com que a gente aumente a nossa receita e no final das contas ele esteja pagando feliz sobre o serviço, certo? Pelo nosso produto, e isso vai fazer com que a gente tenha exatamente essa atração, esse problema bom de resolver, né? Que é a demanda explodindo aqui na nossa porta, para que a gente consiga gerar cada vez mais e mais valor e gerar cada vez mais impacto. Gente, então para fechar o nosso papo aqui, a gente já falou de muita coisa. Nossa, nosso papo rendeu aqui, tem aqui assunto valiosíssimo. No final das contas, gente, quando a gente está falando de Product Market Fit, a gente está falando sobre criar coisas que as pessoas queiram e que elas estão dispostas a pagar por isso. E seja você empreendendo, abrindo seu novo negócio, seja você trabalhando em uma grande empresa, você precisa estar muito atento a isso, precisa acompanhar, você precisa medir isso na prática com números claros que dizem qual a direção que você tem que seguir, e tenha zero desapego se você tiver que mudar a sua direção, porque afinal de contas agilidade é sobre isso, né? É sobre adaptação. E aí, gente, para fechar aqui o nosso papo, eu vou pedir Magno, começa aí deixando a sua mensagem final para quem toca um produto aqui, para quem está empreendendo, que está acompanhando aí Product Market Fit. Se você tiver que deixar uma mensagem final aí para essas pessoas, o que, que você diria? E já aproveita e traz junto aí suas referências também.
Show, Guga. Primeiro, eu queria mandar uma mensagem direta aqui pro Luiz. Cara, eu não fui seu aluno, mas quem dera tivesse sido. Porque, cara, que aula incrível, que humildade, inclusive, incrível aqui como ser humano, né? Tô te vendo aqui e batendo esse papo. Pra mim, tipo, tem uma folha aqui anotada com vários insights. E pra galera que tá ouvindo, cara, uma das coisas que tem cada vez mais ficado na minha cabeça, eu acho que o Luiz trouxe muito. Quando o cara fala que uma das referências dele é o Steve Blank, você já precisa parar, opa, para o que você tá fazendo e começa a escutar. Porque não é todo mundo que tem essa referência, né? E além de ser uma referência didática, conceitual, uma referência prática também, de realmente botar esses conceitos que a gente lê no livro, lê em alguma palestra e tá ouvindo aqui através do podcast, colocar em prática. E aí, para quem tá ouvindo, entenda os fundamentos. Você entendendo esses fundamentos, por que algumas coisas acontecem e outras não, por que que mudar o comportamento de um cliente ou mudar o teu próprio comportamento é super interessante no momento que a gente vive, é sensacional, porque no final do dia você acaba tentando buscar uma série de fórmulas mágicas que não existe. O funil aqui para esses dois negócios que a gente discutiu com o Luiz é um, para a tua empresa é outro, para a empresa que você vai criar é outro totalmente, mas uma coisa que não muda são os fundamentos. E aí, para mim, os fundamentos é você realmente ter intenção naquilo que você está fazendo, ter uma visão de produto ou de negócio que realmente inspira as pessoas e, no final, você vai procurar, através de algumas práticas, de experimentos rápidos, validar se você tem uma necessidade no mercado que vale a pena ter o teu negócio, né? Que sustenta o teu negócio, ao mesmo tempo você resolve um problema gigante da sociedade. Cara, é isso. E muito obrigado de novo, Guga, por ter proporcionado esse bate-papo aqui. O Luiz já falou que pelo menos um ou dois, três temas mereciam um outro podcast. Eu já estou ansioso aqui para a gente gravar mais episódios. É isso.
Maravilha. Luiz, sua mensagem final aí para quem está empreendendo, ou seja, está trabalhando, ou também trabalhando numa grande empresa, trabalhando aí com produtos nesse desafio de viver o Product Market Fit. Qual a sua mensagem final aí para essas pessoas?
Olha, tem tanta coisa aí para falar. Assim, eu vou falar o óbvio, tá? E geralmente o óbvio é o mais difícil de fazer. Escuta o cliente. Isso é muito difícil de fazer. A gente se depara ali no dia a dia, na prática. Todo mundo vai com 100% das pessoas que vão ouvir aqui o podcast, elas vão concordar com o que eu estou falando. Ouve o cliente. Ele te diz o que ele quer. Ele te diz o que ele quer. Tudo bem, tem vezes que tem. Você vai, Steve Jobs, se fosse ouvir o cliente, aquela história toda, blá, blá, blá. Mas vamos pegar assim, na prática do dia a dia, gerenciando a empresa, tá lá avaliando o usuário, né, se tá funcionando, não tá. Ouve o cliente. Ouve o cliente. Cria os canais de comunicação. Ouve o cliente. Vou dizer para você, a gente faz isso? Não. E a gente tenta. Mas é muito difícil de fazer mesmo. A gente se pega diariamente fazendo reunião, né? Que a gente vê, assim, o cliente não está na reunião decisória. Aquela coisa que o Jeff Bezos fazia, na biografia dele, ele cita, sem botar a cadeira do cliente em qualquer reunião, tinha a cadeira vazia escrita cliente. Né, para provocar você pensar no lugar do cliente. A gente não faz isso na prática e é muito difícil, tá? É óbvio demais, tá? E todo mundo vai falar, vai concordar e amanhã vai querer fazer isso no seu trabalho, mas é muito difícil de fazer. Então, acho que mais importante de tudo é ouvir o cliente, a moeda de troca ali para o empreendedor. Mais importante que isso supera tudo, supera qualquer coisa, né? E tem um livro antigo que eu recomendo, que eu acho um barato, não é Startup Digital, é um livro de um CEO que levantou, hoje nem está muito em moda mais, empresa de aviação, né? A Scandinavian Airlines System, a SAIS, que estava indo para o buraco, e teve um CEO lá das antigas, estou falando década de 80, o John Calzone, que levantou essa empresa. E o nome do livro é Moments of Truth, né? O momento da verdade, ou a hora da verdade, acho que assim é traduzido em português. E ele fala exatamente isso, como que ele levantou aquela empresa simplesmente ouvindo o cliente e estabelecendo aqueles touching points ali, né? É como sendo o momento de que você vai encantar o cliente, que você vai conseguir dar alguma coisa para ele. Então, meu recado acho que é sempre esse. Esse é genérico, transversal, extrapola startup, extrapola... É a lógica do mundo. É servir outras pessoas, empatizar com elas e trazer algo bom para aquelas pessoas. Mas a gente esquece, especialmente quando está numa organização, porque ela começa a perder a figura, né? Começa a questão lá da... Né? A gente começa a esquecer que são pessoas falando com pessoas, entregando para pessoas e trocando para pessoas. É tudo all about people. Uhum. E como diz ali o Richard Branson, e posso citar N empreendedores. Então, o meu recado fica esse aí. Mas eu queria fechar aqui, cara, principalmente agradecendo aí vocês dois de terem me recebido aqui no podcast, né? Eu não estou muito habituado a fazer podcast e gostei muito da experiência aqui de falar, um bate-papo informal. Então, agradecer muito aí, Magno colocou pontos muito bacanas aí que deu margem aqui para eu discutir coisas até que eu nunca tinha parado para pensar. Então, muito te agradeço. Vou ouvir depois, quando eu estiver correndo, esse podcast para relembrar de tudo isso. E Guga, você é um craque. Eu te conheci lá realmente na sala de aula e você sempre foi um craque em tudo que você fez. E desejo aí muito sucesso para você na trajetória aí com a K21 e outras, que você é um daqueles caras que entrega e encanta.
Ah, que maravilha. All about people. É isso, gente. É sobre conexão, é sobre a gente bater papo, a gente falar sobre as coisas que realmente importam e no final do dia a gente conseguir fazer coisas importantes que impactam e mudam a vida das pessoas. Se você gostou desse nosso podcast aqui, não deixe de ouvir os outros episódios aqui do Love the Problem. Nós também aqui na K21 temos drops de produtos que a gente está lançando, vídeos com conteúdo específico sobre desenvolvimento, estratégia, crescimento de produtos. Então, entra lá, confere. A gente recentemente também teve o Product Summit Pocket, que aconteceu também no YouTube, tá tudo lá. A gente tem palestras, conteúdos de qualidade. É só você entrar aí e pesquisar. E se você também quiser se especializar, quiser saber mais, a gente também tem vários treinamentos sobre produtos, sobre métricas. É só você entrar no nosso site k21.global e você conferir tudo. Então, continuamos juntos nesse desafio de a gente gerar impacto, gerar valor, de a gente conseguir criar produtos que passam pelo Product Market Fit e depois que escalam e que impactam a vida das pessoas. Estamos juntos nessa jornada, conte com a gente e até uma próxima. Muito obrigado.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.